Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho da Glória. Aleluia! O Evangelho nos trouxe aqui. Você está aqui porque você ouviu o Evangelho. O Evangelho é o assunto mais importante do universo. Sabe por quê? Porque apesar da política, da educação, da cultura serem assuntos importantes a serem tratados e resolverem muitos problemas, ele só tem a capacidade de resolver os problemas de hoje ou de um futuro próximo. Certo? Mas o Evangelho, ele tem o poder de determinar a eternidade das pessoas. Uma pessoa que crê no Evangelho está salva para sempre. E estará junto com Deus por toda a eternidade. Só isso. Então, enquanto nós muitas vezes nos preocupamos, política, papai, briga por isso, e a filosofia, a cultura, que são coisas boas a serem conversadas, discutidas, porque elas resolvem problemas. Onde está o Evangelho na nossa vida? Porque ele determina a nossa eternidade. Por isso que o Evangelho é o assunto mais importante. Porque quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando de onde nós vamos passar a nossa eternidade. Agora, veja só. Adivinha. A quem incumbe falar sobre isso? Deus não prega o Evangelho, infelizmente. Anjos não pregam o Evangelho. Jesus já pregou, não prega mais. Ele ficou aqui 3 anos e meio só fazendo isso. O Espírito não prega o Evangelho também. A Trindade toda, o Pai planejou, o Filho executou, o Espírito aplica, convence, mas a mensagem do Evangelho tem que sair da minha e da sua boca. Essa é, dentre muitas, mas essa é a principal missão da igreja. Lá em Mateus 28, o Senhor resume em uma palavra a responsabilidade da igreja. Sabe qual a palavra? Ide. É um grande ide. Note que não é um vinde. Por muitos anos, irmãos, eu aprendi que as pessoas viriam até mim. Não, as pessoas serão atraídas pela vida. Existem testemunhos de pessoas que são atraídas, até pelo barulho da reunião, né, pai? Você, lá em Botucatu, quando fazia a faculdade, ele escutou os irmãos cantando e entrou na reunião. Mas quantos testemunhos são assim? Geralmente, a maioria esmagadora das vezes, as pessoas recebem o Evangelho porque alguém vai até elas. O Senhor deixou esse modelo, Ele ia. Ele causava a reação. Ele não falava, vinde. E ficava lá sentado, esperando. Claro, algumas pessoas iam até o Senhor. Mas iam porque primeiro ele foi. Primeiro é o ide, depois o vinde. Amém? Então se nós não falamos, não anunciamos, não testemunhamos, as pessoas não reagem. E seria muita presunção da nossa parte esperar que elas venham. Os irmãos estão me entendendo? É por isso que a iniciativa parte da igreja. Ó Senhor Jesus. E, irmãos, quando o assunto é importante, a nossa vontade importa menos. Vou explicar. Por exemplo, quando você vai comprar sua casa, seu carro, sua roupa, decidir onde você vai morar, onde você vai viver, o que você vai fazer da sua vida, a sua vontade aí, ela é soberana. Você que determina isso aí. Mas quando o assunto é importante, a vontade e a opinião individual vão lá para baixo. Quer ver? Um médico está lá, paciente, vai morrer, precisa de uma intervenção cirúrgica. Situação de vida ou morte. O médico não pode falar assim, então, não estou animado. Não sinto de operar. Por que o sentimento do médico não importa aí? Porque é vida ou morte. Estou sem cargo. Controlador de voo, já viu aqueles caras? Controlador de voo é aquele cara que fica aqui na terra, controlando as rotas dos aviões dos céus. Quem pousa, quem decola. É preciso se esse cara resolve tirar um cochilo, ah, não estou animado. A vida de todas as pessoas que voam está na mão dessas pessoas. E eles não podem simplesmente falar que não estão afim de trabalhar. Por quê? Vida ou morte. O evangelho é um assunto de vida ou morte. Então, diante disso, a nossa vontade, irmãos, tem que ir lá para baixo. Você tem que anunciar o evangelho. Não é uma faculdade, não é uma opção. O Senhor Jesus, quando fala, Ele fala no imperativo, ide. O nosso sentimento, ele importa? Ele importa. Seria bom pregar o evangelho queimando, e nós vamos falar sobre isso? Seria, esse é o melhor dos cenários. Queimar pelo evangelho, queimar, arder o nosso amor pelas pessoas, mas nós nem sempre estamos assim. Mas essa nossa condição não anula a nossa obrigação de anunciar o evangelho a toda criatura. Um servo, há muitos anos, falou uma frase, irmãos, muito impactante. Ele falou assim: aquele que diz a Deus, revela-te a mim, precisa estar disposto a dizer, envia-me a mim. Vou repetir: aquele que diz a Deus, revela-te a mim, precisa estar disposto a dizer, envia-me a mim. Não é só uma questão, portanto, de vida, é uma questão de obra. Se você desfruta o Senhor, se você recebeu a vida de Deus, a revelação de Deus, agora você tem que anunciar Deus. Ó Senhor Jesus, veja então, irmãos, que a questão do evangelho não depende ou não deveria depender tanto assim do que eu e você pensamos sobre. Porque o nosso Senhor mandou. Você que é pai, quando o filho fala, mas por que eu não posso? Por que isso? Por que aquilo? Chega uma hora que você fala, porque eu mandei. Não é assim? Porque eu mandei. E ponto. Por que nós temos que pregar o evangelho, irmãos? Bom, muitos motivos, mas dentre eles é porque o Senhor mandou. Né? Se o seu chefe manda, você faz. Mas se o Senhor manda, ah, eu vou pensar, eu vou orar, eu vou sentir. E os anos passam. Aí eu tenho que ver ainda se o meu amigo lá do trabalho, né, ele está meio estranho, fala algumas coisas para mim. Mas eu vou orar sobre isso. Olha, irmãos, você cria a oportunidade. Você não espera a oportunidade, você que cria. Ó Senhor Jesus, então nós vamos ler alguns versículos sobre essa questão da obediência. Nós não gostamos dessa palavra, né? Nós queremos que tudo fluísse. Seria tão bom se tudo fluísse, né? Tudo fluísse, mas nem tudo flui. E aí a obediência é fundamental. Eu faço porque o Senhor mandou eu fazer. Não porque eu quero. Então olha só. 1 Coríntios 9:16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. 1 Coríntios 9:16 e 17. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Por quê? Porque sobre mim pesa essa obrigação. Ponto. Por que eu anuncio o evangelho? Porque sobre mim pesa isso. Porque ai de mim se não empregar o evangelho. Olha só o senso de servidão que Paulo tinha. Irmãos, Deus é Pai, mas Deus é Senhor. No que diz respeito a Pai, nós amamos. No que diz respeito ao Senhor, nós obedecemos. Então quando você fala, Jesus é o Senhor, ou Senhor Jesus, não esqueça o que isso significa. Significa que a vontade de Deus está acima da sua. Paulo sabia disso. Por isso que ele fala, sobre mim, pesa essa obrigação. Ai de mim. Agora, olha que interessante. Se eu faço de livre vontade, graças a Deus, que bom seria, né? Livre vontade, eu prego porque eu gosto, eu falo porque eu amo. Muito bom, esse é o cenário ideal. Tem o galardão. Que o Senhor queime em nós o fogo do Evangelho. Para que nós façamos isso de livre vontade. Mas, se constrangido, ou seja, não estou afim não. Não queria não. Então é a responsabilidade de despenser o que me está confiada. Veja só. Nós pregamos porque queremos e porque não queremos. Se pregamos porque queremos, parabéns, você tem o seu galardão. Se você prega porque não quer, parabéns, você obedeceu ao Senhor. O que importa é que de alguma maneira o Evangelho seja anunciado. É por isso que Paulo fala, prega o Evangelho, quer seja oportuno, quer não. Nós precisamos sair da esfera do sentimentalismo. E sermos mais objetivos com relação à vontade de Deus. Abrir a boca no trabalho. Participar do Posso Orar por Você. Se posicionar nas redes sociais, falar com o vizinho, abrir oportunidade, anunciar. Aí não sinto o quê, ou não sei se a pessoa o quê, irmãos. Nós pregamos, o Espírito convence. Isso está em João, guarde isso, João 16, 8. O Espírito convence acerca do pecado, da justiça e do juízo. Sua função, a minha função, não é convencer ninguém. É anunciar o Evangelho. E depois você fala, Senhor, abre os olhos dessa pessoa. Espírito Santo, age e convence essa pessoa. Nós não temos o poder para convencer ninguém. Mas nós temos o dever de anunciar o Evangelho. Ó Senhor Jesus! Em Atos 26, 19, Paulo diz, estava lá na frente do rei, Agripa. Ô Paulo, por que você fica falando, hein? Olha o tanto de coisa que você me dá dor de cabeça. Olha o tanto que você sofre. Paulo fala, pelo que, ó rei Agripa? Eu não fui desobediente à visão celestial. Perceba, é uma questão pura de obediência. Ele não falou de sentimentalismo, ele falou, eu sou obediente ao meu Deus. Ponto. Lucas 6,46, isso foi o Senhor quem disse. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Esse versículo é doído. Menos discurso e mais ação. Menos discurso e mais ação. O Senhor não se satisfaz com Senhor, 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 Senhor. E aí o Senhor fala, tá, então faz isso. Senhor, Senhor. E fica nesta, falando de si, para si, sobre si. A igreja tem que ser para fora. A igreja tem que visar o mundo. O mundo não entra na igreja, mas a igreja entra no mundo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Certa vez o Senhor deu um exemplo. Um pai chama um filho, dois filhos. Venham trabalhar comigo na vinha. O primeiro filho fala, eu vou, mas não vai. O segundo fala, eu não vou, mas foi. Quem fez a vontade? O segundo filho. Discurso não importa, o que importa é ação. É assim que o nosso amor é testado. Esse é o vamos ver. Essa é a prova. Existe um exemplo na Bíblia que eu amo. que é o melhor exemplo sobre obediência. Quem é a pessoa que obedeceu sem querer obedecer e deu tudo certo? Os irmãos sabem? Quem que é a pessoa que obedeceu sem querer obedecer e deu tudo certo? Jonas. Os irmãos lembram da história de Jonas? Deus aparece para Jonas. Vá para a cidade de Nínive, pregue o arrependimento. Sim, vou sim. Ele, ó, desceu para Troade. Qual é o destino mais longe de Nínive? É Tarsis. Entrou no barco para Tarsis. Se você olha o mapa, é muito interessante isso. Você olha o mapa, Tarsis está aqui e Nínive está ali. Ele pegou um barco na direção oposta à vontade de Deus. Mas Deus é Deus, né? Ele é o Senhor dos mares. E aí ele bagunçou a vida de Jonas. Jonas foi arremessado ao mar, caiu na barriga de um peixe. E Jonas faz uma oração linda de arrependimento. Isso está em Jonas 2. Ele se arrepende. Então, o Senhor também é o Deus dos peixes. E aí então, Jonas é vomitado na praia. E ele não devia estar muito bem da cabeça. Fica 3 dias dentro da barriga de um peixe, pelo amor. E ele sai dali. Eu vou pregar o evangelho. Porque senão, da próxima vez eu caio em outro lugar e eu não saio. E ele foi para Nínive, contra gosto, não querendo anunciar. Sabe por que ele não queria anunciar o evangelho em Nínive, irmãos? Estudando um pouquinho de história. Porque Nínive, a Síria, era inimiga milenar dos judeus. Ele queria mais que os ninivitas se dessem mal. Por isso que ele não queria ir para lá. Tomara que eles ardam no fogo. Esse povo fez tanto mal para a minha nação. Por isso que ele não queria pregar o evangelho para os ninivitas. Mas ele foi. Aos trancos e barrancos. Por puro dever. Sem sentimento. Ele foi. E por 40 dias. Ele percorreu Nínive. Anunciando o arrependimento. Se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Mas o coração dele falava assim. Tomara que não se arrependa. Tomara que não se arrependa. Tomara que a mão de Deus pese feio aqui. Mas ele obedeceu. E para satisfação de Deus, os ninivitas se arrependem. Isso está em Jonas capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram. Jonas 3, 10. Como se converteram do mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Graças ao Senhor, irmãos. Não julgue as pessoas. Pregue o evangelho e deixe o Senhor fazer a obra dele. Mas olha o Jonas. 4:1. Com isso Jonas desgostou-se. Extremamente ficou irado. Ele não gostou do arrependimento dos ninivitas. Então, é uma história que eu nunca entendi, mas hoje eu estou claro. Sabe qual que é a moral da história? Deus abençoa a obediência. Deus abençoa a obediência. Quando você é obediente a Deus, você faz a vontade de Deus. E tem a bênção de Deus. Então, irmãos, seja de boa vontade, seja constrangido, nós precisamos anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho é a vontade de Deus. E quando você faz isso, adivinha, Deus te abençoa. Ah, mas eu não quero. Mas você quer a bênção? Abra a boca, anuncie o Evangelho, dê testemunho da vida. Ó Senhor Jesus, o princípio da obediência, irmão, é poderoso. O princípio da obediência é poderoso. Jonas viu isso de perto. Rapaz, eu não queria. Eu preguei por medo. Eu preguei por raiva. Mas Deus mesmo assim abençoou. Esse é o nosso Deus. Ele quis mostrar que Ele é o soberano. Irmãos, Deus é soberano. Não duvide da capacidade de Deus. Ó Senhor Jesus, quando eu, primeira vez, né, que eu morei aqui, eu lembro que meados de 2000, ficou ao encargo dos jovens ir para duas cidades, Macatuba e Lençóis Paulista. Sabe quando a gente ia? Domingo à tarde. Pensa se eu queria. Pensa se eu queria. Eu queria jogar bola. Eu queria assistir meu time. Eu queria tirar uma soneca. Tudo menos. Até assistir Faustão. Mas menos perder o meu domingo à tarde. Mas eu tinha que ir. Eu tinha que ir. Porque, afinal, eu era líder dos jovens. Vocês estavam olhando para mim. Eu tinha que ir. Eu ia por obrigação. Aí eu falava, tomara que isso seja rápido. Tomara que isso seja rápido. Tome um monte de portada na cara que eu volto logo. Mas Deus é soberano. Batia lá. Ô, meu filho, entra. Quer um café? Fala, fala, fala. E aí ficava lá em três casas, 3 horas da cidade. Porque Deus abre os corações. Mas nós temos que ir. Ainda que seja por senso de obrigação, irmãos, nós temos que fazer a vontade do nosso Pai. Porque nós somos propriedade exclusiva dEle. Não mais eu, mas Cristo. Mas agora, virando a página, vamos para o cenário ideal. Até agora nós só falamos de obediência pura e simples. Vamos falar agora do amor. Porque no cenário ideal, a obediência tem que ser motivada pelo amor. Amém? No cenário ideal, que nós temos que buscar isso, nós temos que pregar de boa vontade. Nosso coração tem que estar ardendo por essas causas. Tá, mas como é que eu faço para restaurar o amor, hein? Porque Éfeso tinha muita obra. Lembra lá, Apocalipse 2? Éfeso tem muita obra, pouco amor. E o Senhor repreende. Então não é só 100% obediência o tempo todo, sem amor. Imagina uma relação entre um pai e um filho, onde só há obediência. E o filho vai lá. Não tem conversa, não tem carinho, não tem afago, não tem presente, não tem tempo de qualidade junto. Esse filho, quando completar 18 anos, não volta mais para casa. Porque foram 18 anos só na coleira. Então uma relação que fica muito tempo só na obediência, também não é muito positiva. Precisa ter amor. E não vamos ler, né? Mas os irmãos, a Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. E o primeiro fruto do Espírito é o amor. É por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Por quê? Porque quando você reaviva o Espírito, você restaura o amor, que é um fruto do Espírito. Então, irmãos, eu não sei se você gosta de ouvir isso, mas aqui nessa igreja, você sempre vai ouvir essa tecla. O Espírito. Tudo é o Espírito. Para restaurar o amor, tem que exercitar o Espírito. Eu sei que você queria uma dica, um truque. Mas para restaurar o amor, irmão, tem que exercitar o Espírito. Porque o amor é um fruto do Espírito. Você não constrói o amor de outra forma, mas só o Espírito pode colocar o amor pelo Evangelho, pelas pessoas, dentro de nós. Por isso então, Paulo fala para Timóteo exercitar o Espírito. Reaviva a chama do dom. Reaviva o Espírito. Porque Timóteo, quando você fazer isso, fizer isso, o seu amor pela igreja será restaurado. Seu amor pelas pessoas e pelo Evangelho será restaurado. Então nós temos que exercitar o Espírito por vários motivos, mas dentre eles, irmãos, é a restauração do amor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor queime no seu espírito. Irmão e irmã, que o Senhor queime no seu espírito. Coisas vão acontecer, tipo restauração do amor. Ó Senhor Jesus. E é por isso que quando a gente fala de pregação do Evangelho, nós falamos de amor e nós falamos de espírito. Então o irmão Esdras, nessa semana do Alimento Diário, se você leu, você vai ver que ele fala sobre os sete espíritos. Por que que ele fala sobre os sete espíritos numa mensagem sobre pregação do Evangelho? Porque o Espírito restaura o amor. E o amor incendeia a nossa obediência. E aí a gente fala do Senhor. Então vamos ler alguns versículos, são três versículos em Apocalipse muito importantes sobre o Espírito. Apocalipse 1:4. Vamos ler? Apocalipse 1:4. João, as sete igrejas que se encontram, na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Olha, irmãos, o irmão Esdras deu uma corrigida na nossa teologia nessa semana. A gente pensava que sete espíritos significa sete vezes mais forte. Tá, tudo bem, pode ser que o espírito seja sete vezes mais forte. É que sete na Bíblia representa completude. Representa perfeição. Dizer que o espírito é sétuplo é dizer que o espírito é pleno. Irmãos, o Espírito é pleno. O Espírito tem o que você precisa, seja lá o que for. O Espírito está completo. Ele é os sete Espíritos. Não são sete Espíritos distintos. Um Espírito completo. Amém? Tá, mas vamos ler mais sobre o Espírito. O que é esse Espírito? Apocalipse 4:5. Do trono saem relâmpagos, lembre-se, o Espírito estava na frente do trono. 1:4. E o que, que o 4:5 diz? Que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos. Mas peraí, eu tenho sete Espíritos em Apocalipse 1:4. Agora eu tenho sete tochas em Apocalipse 4:5. E essas sete tochas são os sete espíritos. Você sabe o que o Espírito faz em você? Arde. Como sete tochas. Ele queima. Esse queimar tem um aspecto negativo. E ele tem um aspecto positivo. Você ouve, né? Como é que eu faço para tratar os pecados? Peça pelo sangue. Louvado a Deus pelo sangue do Cordeiro. Mas, você sabe como também as impurezas são eliminadas de você? Pelo arder das sete tochas. É, queima as coisas negativas. Quando você exercita o Espírito queima o que não presta. É, isso mesmo. Essa é a solução para os nossos problemas. É o queimar do Espírito. É exercitar o Espírito. É usar o Espírito. Ó Senhor Jesus! Quando você faz isso, sem saber, o Senhor está queimando as coisas que não prestam de você. Louvado seja o Senhor. E também o queimar tem um lado positivo, que é nos incendiar pela causa do Evangelho. Que é motivar a nossa obediência pelo queimar do Espírito em nós. Mas não parou aí, hein? Apocalipse 1:4 fala que diante do trono tem sete espíritos. Apocalipse 4:5 fala que sete tochas são sete espíritos. E Apocalipse 5:6, esse versículo. Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono, trono de novo, e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres. O que são os sete chifres? É a onipotência de Cristo, o poder de Cristo. Bem como sete olhos. Adivinha o que são os sete olhos? Que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O Espírito é como tocha, e o Espírito é como olho. O olho constrange, né? Você saca da pessoa com o olho. É o olho. O olho diz quem você é, como você está. Por que você está triste? Como? Como que a pessoa sabe isso? Pelo seu olho. Por que você está feliz? O olho está assim. Por que você está apaixonado? O olho entrega tudo. O olho transmite tudo. Ah, irmãos, esse olhar do cordeiro. Sabe quem que teve esse olhar do cordeiro? Pedro. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ou nada. Quando ele negou a terceira vez, o galo... O Senhor olhou para ele. Ah, irmãos. Acabou ali. Pedro derreteu. Desarmou. Saiu e foi chorar amargamente. Por quê? O olhar do cordeiro. Uma das coisas que o olhar, que o Espírito faz em nós, é tirar o nosso chão. É nos constranger, pelo amor de Deus. Você entende isso? Todos nós aqui já tivemos essa experiência em maior ou menor intensidade. Todos nós aqui. Que é olhar, é sentir realmente que o olhar do cordeiro é irresistível. É uma coisa que a gente fica falando aqui, não adianta. É uma coisa que você tem que experimentar, né? Que é olhar para Cristo. E quando Ele olha para você, meu amigo, acabou a conversa. Você desmonta. Nós precisamos ser desmontados. Nós precisamos ser acabados. Constrangidos pelo olhar do Cordeiro. Que o Senhor restaure em nós comunhão com Ele no Espírito. Porque é assim que a gente olha para Cristo e é assim que Ele olha para você. E aí quando Ele olha para você, meu amigo, Ele constrange. Ele constrange. Né? Se você sai daqui e alguém sai atrás de você, fica olhando para você o tempo inteiro. É chato, né? Você não é você, parece. Para de olhar, meu. Quando alguém está olhando para você, você tem um viver na linha. Não é verdade? Nós somos quem nós somos, é na privacidade. Aí eu sou quem eu sou, eu falo o que eu quero, faço o que eu faço. Mas se tem alguém lá, opa, nós precisamos tomar consciência da presença de Deus. Você tem que orar, Senhor, me torna consciente de que o Senhor está olhando para mim. Você vai andar na linha. Vai andar na linha. Por que que nós pecamos? Falamos qualquer coisa, porque a gente esquece que tem alguém olhando para nós. Cristo está olhando para você. E quando você tem consciência disso, sua vida muda. Opa, alguém que morreu por mim, eu devo a minha vida por Ele? Eu não vou fazer qualquer coisa perto dEle? Eu não vou falar qualquer coisa? Então, irmãos, uma das coisas que esse olhar do Cordeiro faz, sabe o que é? Já falamos sobre constranger, falamos sobre restringir. Ele sonda. O que é sondar? É ir a fundo. É investigar com minúcia. Pegar uma lanterna assim. O salmista, em Salmo 139, fala o quê? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando o cordeiro olha, ele sonda. É, vai fundo. Mágoas, pecados ocultos, de estimação, que só você sabe e ele. O cordeiro sonda e fala com muito amor, trate com isso, resolva isso. É, sabe por que a gente tem uma vida muito solta? Porque a gente não está olhando para Cristo. Porque quando você olha para ele, imediatamente você está contra a parede. Você está na mesa de cirurgia e o cordeiro está olhando ali, vamos ver o que, que tem aqui. E vamos tirar aqui o do que doer. Isso é sondar. Ninguém te fala, é o Espírito que te ilumina. Para tratar com as coisas negativas dentro de nós. Ó Senhor Jesus, que possamos orar, irmãos, o Senhor sondar a nosso coração e dar liberdade para Ele tratar com as coisas negativas em nós. E por fim, uma coisa que o olhar do Cordeiro faz, irmãos, é nos infundir com o seu amor. Certo? Você olha para aquele Cordeiro, você não resiste ao Cordeiro, e aí você fala, Senhor, me usa. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? É por isso que quando a gente lê a Bíblia e vê os grandes servos do Senhor, jogando tudo para o alto, entregando, sabe? O que aconteceu? O que ele tem que eu não tenho? É que ele olhou para o Cordeiro. É. E aí, meu irmão? Quando a gente olha para o Cordeiro, a nossa vida fica pequena. E sem sentido. Sem Cristo. Que todos nós possamos desfrutar, exercitar o nosso espírito. Olha o tanto de coisa que acontece com a gente, sem a gente ter consciência, quando nós usamos o Espírito. Ele ilumina, ele constrange, ele sonda, ele nos infunde o seu amor, a sua vida, o seu encargo, e aí a gente volta no início da mensagem. O Evangelho da glória de Deus deve ser pregado por obediência? Sim. Mas o Evangelho da glória de Deus também tem que ser pregado por amor. Porque Deus ama o mundo. E aí, quando a gente olha para Ele, o sentimento dEle passa a ser o nosso. O que Ele ama, nós amamos. O que Ele rejeita, nós rejeitamos. E aí nós passamos a estar dentro da vontade de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito dEle arde em nós. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar o S12?